A Incapacidade Humana, por Charles Radon Spurgeon, parte 6. Se o pecador tem poder para vir a Cristo, gostaria de saber como vamos interpretar as contínuas descrições que se nos fazem na Santa Palavra de Deus sobre a sua situação. Ora, o pecador é dito como estando morto em delitos e pecados. Afirmarei que a morte implica nada mais do que a ausência de vontade? Certamente um cadáver é totalmente incapaz como indisposto. Ou novamente, não vê todos os homens que há distinção entre querer e poder? Não poderia ser vivificado este cadáver o suficiente para ter um desejo e apenas disso seguir tão impotente que não levantaria nem sequer um pé ou uma mão? Não temos visto casos nos quais pessoas têm sido suficiente reanimadas para dar evidência de vida e todavia têm estado tão perto da morte que não podem realizar o mais leve movimento? Não existe uma clara diferença entre a presença da vontade e a presença do poder? De qualquer forma, é totalmente certo que onde a vontade está presente, o poder se seguirá. Fazei a um homem desejoso, e ele será feito poderoso, porque quando Deus dá a vontade, não atormenta a pessoa fazendo com que deseje algo que não pode dar. No entanto, ele faz tal divisão entre a vontade e o poder que será percebido que ambas as coisas são completamente dons distintos do Senhor Deus. Portanto, tenho que fazer outra pergunta. Se tudo quanto o homem necessita que lhe seja dado é o querer, não despreza de imediato o Espírito Santo? Não estamos habituados a dar toda a glória da salvação operada em nós ao Espírito de Deus? Porém agora, se tudo que Deus, Espírito Santo, faz por mim é me dar o desejo para fazer todas estas coisas por mim mesmo, não estamos em uma grande medida participando com o Espírito Santo na glória? E poderíamos ousadamente nos levantar e dizer: é certo que o Espírito me deu a vontade para fazer estas coisas, porém, apesar disso, foi eu quem fiz por mim mesmo, e portanto posso me gloriar. E se tenho feito estas coisas por mim mesmo, sem a ajuda do alto, não arremessarei minha coroa aos seus pés. É a minha própria coroa, eu a consegui e eu a guardarei. Na medida em que o Espírito Santo é sempre na Sagrada Escritura apresentado como a pessoa que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, sustentaremos com legítima inferência que sua obra consiste em algo mais que nos outorgar o mero querer, e que, portanto, há outra necessidade, além do querer na vontade de um pecador, a absoluta e real necessidade de poder. Agora, antes de abordar esta consideração, me permitam que me dirija a vocês um momento. Frequentemente me acusam de pregar doutrinas que podem fazer muito dano. Pois bem, não vou negar tal acusação, porque não me preocupa muito respondê-la. Aqui presentes estão minhas testemunhas, que provarão que, efetivamente, quando tenho pregado, tenho feito grande dano. Porém, não à moralidade ou à Igreja de Deus, porém a Satanás e a sua causa. Não há um ou dois, mas centenas, que esta manhã se regozijam, que têm sido trazidos para perto de Deus. Eles haviam sido profanadores e quebrantadores do dia do Senhor, bêbados ou pessoas mundanas, mas agora têm sido trazidos a conhecer e a amar ao Senhor Jesus Cristo. E se isto é fazer dano, queira Deus em sua infinita misericórdia nos maltratar desta maneira milhares e milhares de vezes mais. Porém, há mais ainda. Que verdade não ferirá ao que faça mau uso dela? Os que pregam a redenção universal gostam de proclamar a grande verdade da misericórdia de Deus até o último momento da vida. Porém, como ousas pregar isso? Muitas pessoas causam dano ao adiar o dia da graça, pensando que a última hora pode ser tão boa como a primeira. Porque se nunca pregamos qualquer coisa que o homem possa fazer mau uso e abusar, deveríamos segurar nossas línguas para sempre. Também há quem diz: Assim, pois, se eu não posso me salvar por mim mesmo, se eu não posso ir a Cristo, não me preocuparei em absoluto, nem tentarei fazer nada. Os que assim falam, com pleno conhecimento, estão firmando sua sentença. Muitas vezes temos dito com toda claridade que há muitas coisas que vocês podem e devem fazer. Ouvir a casa de Deus está em sua mão. O estudar a palavra com diligência está a seu alcance. O renunciar à sua carnalidade, abandonar os vícios aos quais se entregam. O viver uma vida honrada, sóbria e virtuosa está em seu poder. Para isso, não necessitam de nenhuma ajuda do Espírito Santo, pois tudo isto o podem fazer por si mesmos. Porém, ouvir a Cristo certamente não está em sua capacidade, se antes não têm sido renovados pelo Espírito Santo. E não esqueçam que sua falta de poder não lhes excusa, dado que não querem vir, e que vivam em contínua e voluntária rebelião contra Deus. Sua falta de poder radica principalmente na obstinação da natureza. Suponha que um mentiroso diga que não está em seu poder falar a verdade, que ele tem sido um mentiroso por tanto tempo que não pode deixar de o ser. Isto é uma excusa para ele? Suponha que um homem que tenha durante muito tempo se entregado à lascívia lhes dissesse que se sente aprisionado por ela, como por uma grande rede de ferro, e que não pode se desfazer dos seus desejos. Aceitariam esta razão como uma excusa? Sinceramente, não há justificativa alguma. Se um bêbado tem se tornado tão abominavelmente um beberrão, que lhe fosse impossível passar diante de uma taberna sem entrar nela, lhe desculparia isso então? Não. Porque sua incapacidade para se reformar reside em sua natureza, que não sente o desejo de refrear ou superar. O efeito e a causa, sendo ambos procedentes da raiz do pecado, são dois males que não podem se excusar um ao outro. Qual é a causa de que o etíope não pode mudar sua pele, nem o leopardo suas manchas? É pelo fato de haver aprendido a fazer o mal, pelo que agora não podem fazer o bem, e portanto, em lugar de permitir que você se assente para excusar a si mesmo, permita-me colocar um raio debaixo do assento da sua indolência, para que você possa ser atemorizado por ele e ser despertado. Recordem que o permanecer sem fazer nada é estar condenado para toda a eternidade. Oh, que Deus, o Espírito Santo, possa fazer uso desta verdade num sentido muito diferente. Confio que antes de terminar, serei capacitado para lhes mostrar como esta verdade, que aparentemente condena os homens e lhes fecham a porta, é depois de tudo a grande verdade que tem sido abençoada para a conversão dos homens.